27ª Reunião Ordinária, 19 de setembro de 2023.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador e secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Olívia Teodoro dos Santos. Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Jonathan Aparecido Mesquita.
Presente.
Célio Reis dos Santos. Presente. Antônio Nazaré de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Luiz Rogério de Las Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima.
Presente.
Emerson Nonato Silva.
Presente.
Senhor presidente, todos estão presentes.
Obrigado, senhor vereador. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições. Em relação à proteção de Deus, declara aberta a reunião, a presente reunião.
Amém. Em relação às proposições, a indicação número 62, subscrita pelo vereador Antônio Adrade de Oliveira, solicitando ser diante do prefeito, solicitando para que seja determinada a secretaria responsável que proceda o deslocamento da guarita de proteção do ônibus, no ponto de ônibus localizado na Avenida Luiz Gonzaga das Boas, nas proximidades do bairro de Itim, tendo em vista que a mesa está obstruindo a frente de uma residência, sendo que o morador pretende proceder a melhorias em sua casa e a referida guarita está impedindo. Número 63, também do vereador Antônio Nazaré de Oliveira, solicitando envio de expediente ao prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda a proibição do tráfego de caminhões tipos bitrem e rodotrem nas ruas Chuva de Ouro, no bairro Jardim Planalto, e Antonieta Ribeiro de Oliveira, no bairro Serra Verde, conforme reivindicação de moradores, tendo em vista a dificuldade de conversão dos caminhões na esquina das referidas vias, o que congestiona o tráfego no local, além de oferecer risco de acidentes e danos às construções ali existentes. Número 64, também do vereador Antônio Adrade de Oliveira, solicitando expediente ao seu prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda à instalação de dois quebra-molas na rua Serafim Martins Gomes, no bairro da Serra, conforme a reivindicação de moradores, tendo em vista que alguns motoristas estão trafegando em alta velocidade no local, colocando em risco a segurança das pessoas que ali residem ou trafegam. Indicação número 65, da vereadora Olívia Teodoro dos Santos, solicitando envio de expediente para o senhor prefeito, a Secretaria Municipal de Planejamento de Gestão, solicitando que seja agilizado o processo para a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento do cartão auxílio alimentação para os servidores municipais, tendo em vista empresas que estão dispostas a participar do processo, inclusive a cooperativa de crédito Sicoob Copermec, conforme relatado por seus representantes em reunião realizada nesta Câmara, na última semana. E o requerimento número 36, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando em expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acompanhadas dos documentos comprobatórios, dos pagamentos inerentes a hora extra, gratificações por funções e férias-prêmio aos servidores da Prefeitura, no período de janeiro de 2023 até a presente data. Em relação aos comunicados, o ofício número 56 do Departamento Municipal de Recursos Humanos, em resposta ao ofício número 106 dessa Câmara, vem através deles responder o ofício recebido no Departamento de Recursos Humanos, solicitando informações acerca de descontos previdenciários de servidores que não estão sendo recolhidos ou informados à INSS. Estamos em fase de transição do sistema e isso requer um pouco mais de cuidados. Já sabemos do ocorrido com todos os servidores públicos municipais, inclusive o novo sistema já está ajustando de todos os servidores e, quando tudo estiver correto, iremos avisar no site da Prefeitura. Atenciosamente, Desiele Mayra dos Santos, agente administrativo. Memorando número 72, da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura. Senhor Presidente, recebo nossos cordiais cumprimentos. Em resposta aos requerimentos da excelentíssima vereadora Olívia Dani, encaminhamos abaixo os novos horários de funcionamento da Praça de Esporte de Jaci, Anderson Martins Moraes. Haja vista que, com a chegada de mais um funcionário, temos condições de manter o espaço aberto e, não obstante, bem cuidado. Informamos que, devido ao momento que estamos passando, todas as atividades do projeto Esporte para Todos e horário para a comunidade encontram-se paralisadas até o dia 24 do vigente mês. horário de atendimento ao público. Segunda a sexta-feira, abertura às 8 horas, fechamento às 11. Segunda a sexta-feira, período da tarde, abertura às 13h30, fechamento às 22h. Sábado e domingo pela manhã, fechado, aberto quando tiver uma programação específica. E sábado, período da tarde, das 14h às 17h. Atenção Zanetti, Leonel Luiz da Paixão, secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Ofício número 11, 2023, subscrito pelo Procurador-Geral, Dr. Jaderson Wendel de Andrade Carvalho. Estive do presente, em atenção ao ofício 130, 2023, desta Casa, que encaminha o requerimento 34, de autoria do vereador Jonathan Aparecido Mesquita, para informar que as subvenções autorizadas pela Lei Municipal 1435, 2023, ainda não foram formalizadas, via termo de fomento, previsto na Lei Federal 13.019/2014, por falta de disponibilidade orçamentária para suportar as despesas dos fomentos, necessitando de abertura de créditos adicionais. Foi encaminhado a esta Casa, nesta data, projeto de lei para autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, visando atender necessidades de algumas secretarias municipais, dentre elas a suplementação para a continuidade da análise das parcerias a serem firmadas, autorizadas pela Lei Municipal 1435/2023. Sendo assim, tão logo tenha disponibilidade orçamentária para suportar a realização das parcerias com as entidades da sociedade civil autorizadas pela Lei Municipal 1435/2023, essa Procuradoria-Geral emitirá seu parecer juntamente com a minuta do termo de fomento a ser assinado pelas partes. Sendo só para o momento, se inscreva atenciosamente, Jaderson Wendel de Andrade Carvalho, Procurador-Geral do município de Jaci. E o ofício número 142, do gabinete do prefeito, sirvo do presente para comunicar a esta Casa Legislativa que a audiência pública relativa ao segundo quadrimestre de 2023 será realizada no dia 26 de setembro de 2023, às 13h30, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Jaci. Contamos com a presença dos novos vereadores desta Casa. Sendo só para o momento dos presentes, atenciosamente, Fabiana da Silva Morante, prefeito municipal. Em relação aos projetos em pauta, dando entrada hoje para a leitura em vias comissões permanentes, o projeto de lei número 26 de 2023, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2023, fixado pela lei municipal número 1425 de 2022. Então, senhores presidentes, comunicados, proposições e projetos em pauta.
Obrigado, Ranieri. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite a todos que estão aqui no plenário. Queria começar as minhas palavras agradecendo a Deus, né, por mais uma noite de que estamos aqui, todos com saúde, trabalhando. E, diante disso, gostaria de também falar da nossa nota de moção a favor do Congresso Nacional e contra o STF, né, que é a respeito do aborto. Então, essa Câmara também está posicionando contra a medida que o STF está tomando, porque eles não têm a competência de legislar, e sim de guardar e zelar a Constituição. Só isso que eles têm que fazer. Hoje também vamos colocar em votação um projeto, né, que para mim e para todos aqui é um dos projetos mais aguardados da nossa população, que é o projeto 23 de 2023, que é o Programa Municipal de Habitação Popular. Então, hoje nós vamos votar esse projeto e vamos mandar para a prefeitura. E diante disso, eles vão tomar as suas vai dar seguimento aos documentos, né? E a população, aí eles vão avisar quando vai começar as inscrições desse projeto, da execução do projeto. Então, a população, fiquem atenta com os avisos da prefeitura, depois da votação desse projeto, que é aguardado por muitos, né? Quero agradecer também, né, que foi, Nico, eles mandaram a máquina lá na Angolinha, felizmente, antes tarde do que nunca, para fazer as melhorias lá. Ainda visto que precisa jogar um cascalho lá para melhorar a estrada, para ficar melhor, né? Melhor, muito melhor do que já encontra, porque já fez a melhoria e eu estou aqui para agradecer isso. Não obstante, chegou nessa casa hoje, né, ontem na verdade, né, o projeto de suplementação orçamentária para a prefeitura, que a partir de agora a gente vai fazer uma reunião com o executivo e o secretariado para ver o motivo da suplementação, o motivo do pedido, e a gente quer esclarecimento para deixar mais transparente para o povo, que é o trabalho que essa casa desempenha desde a presidência da vereadora Olívia. Agradecer, né, também por ter ouvido o nosso pedido da vereadora Olívia, do Jonathan, o meu, o Cardinho e dos outros vereadores, que é a respeito do campo. Porque, mais uma vez, eu friso, dinheiro do povo tem que voltar para o povo. O povo é que tem que ser beneficiado. Ontem, um cidadão me interpelou sobre os parques, né, que tem aí na praça. Aí disse que não era de importância. Para algumas pessoas pode não ter importância, mas para outras pessoas o parquinho é muito válido. As mães que querem ficar lá na praça, conversando enquanto as crianças se divertem. E aí a pessoa me disse, mas é porque essas mães não têm nada para fazer. Aí eu falei, morra de inveja, porque você tem que trabalhar e tem os maridões lá que bancam. Ué, cada um tem uma vida, ué. Que isso, eu não posso julgar minha vida pela a vida endinheirada do Rogério. Né, Rogério? Você é mais rico que eu, ué. Muito mais, ué. E tem um tempo livre. Mas eu não posso julgar minha vida pela do Célio, pela do Jonathan, pela da Olivia. Então, cada um acha um ponto positivo e outro negativo. Isso daí é a democracia. Mas nós temos que respeitar todo mundo, né? Outra coisa. Foi respondido sobre o INSS. Só que o que foi passado para a gente foi que, infelizmente, quando vai no sistema, né, do INSS, não conta, não está aparecendo que está pago. Então, é isso daí que a gente tem que ver o que está acontecendo para não dar prejuízo para os servidores, né? Só para terminar, para não ser muito extenso nas minhas palavras, gostaria de convidar toda a população para as atividades da saúde primária oferecida pelos PSFs da Pedra Negra, do Centro e da Serra. PSF da Pedra Negra é toda quarta e sexta às 8 horas. PSF Centro às 8 horas na quinta-feira. E PSF da Serra às 9 horas na quinta-feira. Então, senhores, é só isso que eu tenho para falar. Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos e que Deus abençoe a todos. E qualquer coisa, eu interfiro na palavra do senhor vereador. Bom, quebrando o protocolo da Câmara, hoje como havíamos combinado, né, temos a presença dos candidatos ao Conselho Tutelar, né, no qual gostaria de chamá-los aqui à frente, porque foram os que aceitaram o convite, né, Corguinho? Então, se vocês quiserem posicionar aqui à frente, por gentileza. Se vocês quiserem passar aqui por trás, aí vocês passam aqui e pode falar o nome de cada um de vocês. Boa noite a todos, gente, e a todas.
Boa noite, eu sou Eliana Nana e é um prazer estar aqui hoje. Presente para poder ouvir todos os projetos aqui, né, que estão em pauta, e parabenizar todo o vereador, tá bem? A pessoa do senhor Júnior.
Boa noite, meu nome é Raquel Maurinho. Boa noite a todos os senhores, boa noite a toda a população. Meu nome é Amaraísa, sou a primeira vez candidata, né, ao Conselho Tutelar. E com a permissão de Deus, né, em primeiro lugar, a gente vai estar lá representando, né, e lutando pelo direito da criança e do adolescente. Obrigada.
Boa noite a todos, senhores vereadores, presidente, a toda a população de ciência. Eu sou Misaela Sandra Ribeiro dos Reis, estou no mandato do Conselho Tutelar há 3 anos e meio. Sou candidata novamente a esse pleito e gostaria de convidar toda a população para estar exercendo a sua democracia no dia 1º de outubro. Sabe por quê? Porque o Conselho Tutelar, às vezes, ele é mal visto pela população, mas só quem está lá dentro que sabe a demanda. E as nossas crianças precisam, sim, de pessoas de pulso firme. Então, vamos exercer nossa democracia. Daqui 11 dias, vamos lá, vamos colocar nosso voto para valer, porque ficar em casa, ah, fulano não faz, Bertano não faz, vamos lá mudar a história. Vai lá, vota numa pessoa que você acha que é competente, porque ficar em casa e ficar reclamando é fácil. Então, vamos exercer a democracia, porque depois, se você reclamar, você está reclamando de algo que você mesmo escolheu. Agradeço a Deus, né, de estar aqui hoje, por estar terminando meu mandato, dei o melhor de mim, e se vocês da população que está presente nessa Câmara hoje achar que eu sou uma pessoa competente para exercer esse cargo novamente, eu peço o apoio de vocês e de sua família. Boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade e pelo convite.
Boa noite a todos, meu nome é Rafael Costa, eu trabalho alguns anos pela Prefeitura de Lavras, nessa área, dando suporte a violações de direito, famílias que vêm tendo seu direito cerceado, seja violência, e além do mais, que violência, famílias que sofrem violações de direito e tudo mais. Eu resolvi candidatar aqui de Jaci, porque moro aqui há mais de 5 anos, não, nada mais justo do que ser candidato ao Conselho Tutelar aqui, para tentar ajudar a mudar. E precisaremos demais também da Câmara, porque o Conselho Tutelar aqui de Assis tem feito coisas que não é da sua alçada. Nós precisamos de um suporte muito além de vocês aqui, principalmente do Executivo, né, para a gente depois estar cobrando, para que o Conselho Tutelar cada dia mais faça o seu papel. Aqui tem 7 candidatos hoje, nenhum é melhor do que o outro, mas todos vocês podem ter certeza que vai dar o melhor de si quando estiver ali enquanto conselheiro, né? E não posso deixar de falar aqui também, parabenizar a Câmara, que se manifestou contra a decisão que o Supremo vem tomado principalmente na questão do aborto, né? E no dia 1º de outubro, quem puder votar em mim, meu número é 111, Rafael Costa, e estamos aí para estar contribuindo cada vez mais com o Conselho Tutelar. Uma boa noite a todos.
Boa noite a todos e todas. Meu nome é José Roberto, eu quero agradecer primeiramente à Câmara e aos vereadores aqui presentes pela oportunidade de nós, candidatos a conselheiros tutelares, a estar nos apresentando para a população. Eu sou formado em letras, já trabalhei com estudantes do ensino do 6º ao 9º ano, do ensino fundamental. Sou formado também em nutrição e atualmente sou pós-graduando em nutrição e saúde. Em minha experiência como professor, eu pude perceber o quão difícil é para os pais, mães, manter os filhos, crianças nas escolas por diversos fatores, e para os professores a manterem viva na criança, no adolescente, a chama da curiosidade e o interesse pelos estudos. Recentemente fui recenseador do município, pelo IBGE, e pude conhecer um pouco melhor das demandas da cidade, e isso me fez sentir um grande desejo em poder contribuir com a cidade, né, de alguma forma. Eu me candidatei ao cargo de conselheiro com compromisso com a proteção, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente, e esse compromisso só será possível, esse comprometimento, né, através do fortalecimento da nossa rede de proteção, com centro de referência em assistência social, né, no CRAS, e também com a prefeitura, a Câmara, as escolas, órgãos de segurança pública, Ministério Público e a sociedade civil. Pretendo honrar com meu compromisso, se escolhido, né, pela população, e dar continuidade ao trabalho árduo que as meninas já vêm desenvolvendo na cidade, e buscar melhorias e aprimoramento que estiver a nosso alcance. O meu nome é José Roberto, meu número é 120. Obrigado.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E meu nome é Heloísa Raimunda da Silva. Eu fui conselheira tutelar por 13 anos e meio. Eu trabalhei lá e eu sei da dificuldade do que é o Conselho Tutelar. Eu gostaria de dizer que o Conselho Tutelar é um órgão muito importante aqui no nosso município. E feliz do município que tem um Conselho Tutelar, porque a gente tem vários municípios no Brasil que não tem o Conselho Tutelar funcionando ativo. Eu, como conselheira tutelar, eu procurei desempenhar meu papel da melhor maneira possível. Eu fui parceira das escolas, tanto das escolas municipais quanto estaduais. Eu fiz parte por muitos anos do CDC, que é um que tem aqui no município, né? Que é em parceria com o Grupo Camargo Correia. Fiz vários cursos, não foi pouco, foi muito. Eu quero dizer a vocês que eu não tenho formação nenhuma. Eu fiz só o ensino médio, mas isso não fez com que eu buscasse aprender a cada dia mais lá dentro do conselho. Então, é muito importante, porque não basta a gente ser conselheiro. Você tem que conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem que trabalhar ele. Porque a partir do momento que você torna um conselheiro tutelar, várias famílias do município precisam de você. Às vezes é família que muita gente não conhece, não sabe, mas a gente, como conselheiro, a gente conhece as dificuldades de cada um. E o conselheiro tutelar, além das atribuições que ele tem, uma que eu acho muito importante é de requisitar o serviço público. Porque através dessa requisição a gente consegue que a criança tenha um bom desenvolvimento na escola, que a criança tenha um atendimento na saúde, na área social. Isso é muito importante. Talvez a população não saiba, mas é muito importante o trabalho do conselheiro tutelar dentro de um município. E o conselho tutelar, ele tem que trabalhar, sim, em parceria, tanto com a Câmara Municipal, com a Prefeitura Municipal, com todas as secretarias de dentro do município, com a rede de educação. Isso é muito importante. Quando se trabalha em rede e trabalha com parceria, a coisa flui, a coisa funciona. Se não tem parceria, não funciona. Isso independente se seja o conselho tutelar ou qualquer outro órgão dentro do município. Então, eu mais uma vez me coloco à disposição de todos, né, como candidata ao conselho tutelar. Meu número é 250 e eu quero fazer um apelo para a população no dia 1º de outubro ir lá votar. É muito importante que vote o pessoal da saúde, da educação, para a gente fazer a diferença dentro do município. Muito obrigada pela oportunidade e que Deus abençoe todos vocês.
Quero agradecer a presença dos candidatos. Vai fazer a foto oficial? Por favor. Quero agradecer a presença de todos os candidatos ao Conselho Tutelar e deixar claro, né, para os que não compareceram, que a Câmara não está aqui para fazer, para dar apoio para ninguém, para nenhum candidato, e nem pedir voto. A gente está aqui só para apresentar os candidatos, deixar bem claro. O senhor quer fazer... Não? Vereador Carguinho, o senhor tem alguma coisa a falar? Senhores vereadores?
Aproveitar a oportunidade, boa noite a todos, já citado pelo presidente. Na oportunidade também queria estar agradecendo a presidente, até então, ontem foi o último dia da Luane, né? Ela se desligou do Conselho Municipal de Criança e Adolescente, ela esteve à frente por um bom período. Então queria agradecer todo o trabalho que ela desenvolveu, juntamente para Socorro, né? Em municípios maiores, não foi conseguido. Não teve êxito, né, para que as eleições tivessem a urna eletrônica. Então, em Jaci, nós vamos ter a urna eletrônica em todos os locais. E lembrando que é muito importante que no dia 1º de outubro todos estejam presentes. Né? Quem trabalha com a primeira, a segunda e a adolescência sabe da importância do Conselho Tutelar e tem que acompanhar de maneira diária. Né? Eu, particularmente, tenho feito esse trabalho há mais de 10 anos e agradeço a vocês terem participado, né? Continuamos com as redes sociais também abertas para que vocês possam estar se manifestando.
Obrigado, Carguinho. Ranieri, aquela nota de moção está aí com você? Com a Olivia? Sabe, me peço por gentileza, vereador. Obrigado. Tomando sequência da reunião, eu tenho aqui em mãos a nota, né, de moção a favor ao Congresso e contra a atitude do STF. E, não obstante, eu quero pedir ao nosso assessor jurídico para fazer a leitura dessa moção, que é encabeçada pela vereadora Olivia e por mim, presidente da Câmara.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores da cidade de Jaci. Boa noite, população que acompanha a reunião da Câmara pelas redes sociais. Boa noite aos presentes aqui no plenário. Primeiramente, eu queria pedir autorização para parabenizar o vereador presidente dessa casa, Juninho, com a vereadora Olívia, pela iniciativa brilhante, louvável, digna, de levantar a Câmara Municipal de Jaci, representando a grande maioria do povo de Jaci, na defesa da vida contra a liberação do aborto. Parabéns pela iniciativa. Vou fazer então o que determinou o presidente, que é ler a moção. Moção de apoio, número 1 de 2023, assunto. Moção de apoio ao Congresso Nacional contra a liberação do aborto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci, nos termos do artigo 135, parágrafo 3º, do regimento interno dessa casa, solicitamos que seja levada a plenário a presente moção de apoio ao Congresso Nacional Brasileiro, especificamente em relação ao senador Cleitinho, ao deputado federal Nicolas Ferreira, por suas manifestações e atuações contra o STF, que está na tentativa de legalização do aborto por meio de interpretações jurídicas, numa ação número 442, a fim de garantir as prerrogativas e competências constitucionais e republicanas do Poder Legislativo Federal e de se evitar ativismo judicial que revogue leis e que revogue o crime de aborto, previsto no artigo 124 do Código Penal e seguintes. Aos gabinetes dos citados parlamentares, às presidências do Senado e da Câmara dos Deputados, para acolher esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo de Jaci, mediante deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de impedir a usurpação da competência do Poder Legislativo Federal, único capaz de revogar, alterar e modificar leis, criar e extinguir crimes. Além da defesa do princípio republicano da separação dos poderes, consagrado no texto constitucional, essa moção é motivada contra a pressão política feita pelo atual governo de legislar por vias judiciais com apoio do STF em matérias de direito penal, para autorizar a prática livre e injustificada do aborto, para além dos casos já permitidos, no caso de aborto por estupro, aborto quando coloca em risco de vida a mãe e aborto quando o feto é gerado sem cérebro. Esta moção considera também a ofensa mais ampla à vida, contida no pedido de legalização do aborto de fetos com até 12 semanas, mas propõe uma tese que ultrapassa este marco de 3 meses, podendo abortar em qualquer data antes do nascimento, visto que o pedido de legalização do aborto está fundamentado no argumento de que, entre aspas, não haveria como se imputar direitos fundamentais a um embrião. O estatuto de pessoa só seria reconhecido após nascimento com vida. Fecha aspas. Coloca-se assim, na própria tese, critérios alheios ao ordenamento jurídico brasileiro e um relativismo tal que atinge a vida humana em geral e não apenas a de nascituros ou de bebês. Esta moção louva e apoia especialmente as recentes manifestações de congressistas como o senador Cleitinho, deputado federal Nicolas Ferreira, dentre outros, que exigem de ministros do STF, os quais muito já foram advogados do atual governo, respeito ao poder legislativo, às leis vigentes, ao povo brasileiro, ao conceito de vida e à necessidade da educação sexual e planejamento familiar, sem inversão de valores, e principalmente por se tratar o Brasil de um país majoritariamente cristão. Portanto, pretende, por meio desta moção, manifestar expresso apoio ao senador Cleitinho e ao deputado federal Nicolas Ferreira por suas posturas e reiterar a imensa importância em se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional, como único legitimado para legislar em tudo aquilo que lhe é próprio de sua competência, especialmente acerca da matéria presente no recurso extraordinário, aquele referente ao crime de uso e porte de drogas, e atinente ao crime de aborto, observando o que dispõe a Constituição Federal. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular de quem reza o parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição Federal, que todo poder emana, por meio dos discursos representantes,
se exercer e de quem, portanto, esta moção se faz voz, ou seja, do povo. População que, através de diversas pesquisas feitas por variados institutos, invariavelmente reitera sua posição majoritariamente contrária ao aborto, pois mesmo não ignorando problemas de saúde pública em abortos clandestinos, respeita a vida desde sua concepção, exigindo soluções sem sacrificar a vida humana de terceiros, bebês inocentes, e causando graves problemas de saúde física e emocional a mulheres e suas famílias. Essa tentativa de avançar uma pauta abortista encontrou lugar nas cortes do nosso judiciário justamente ao tentar evadir a restrição popular manifesta por seus representantes eleitos para legislar e que há décadas barram esforços semelhantes feitos no único foro competente para discussões de leis e legislativas, qual seja o Congresso Nacional, pois estes foram eleitos para isso e não os ministros do STF. Que a presente moção, após aprovada pelos senhores pares, seja encaminhada como prova de nosso mais veemente apoio aos congressistas citados pelas manifestações e atuações de repúdio ao ativismo judicial do STF, desequilíbrio de poderes, usurpação de competência pelo STF, dos poderes típicos do Legislativo Federal e, assim, as seguintes autoridades conforme segue. Excelentíssimo senhor Cleiton Gontijo de Azevedo, senador, com endereço em Brasília, Distrito Federal. Excelentíssimo senhor Nicolas Ferreira de Oliveira, deputado federal, com endereço na Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito Federal. Olívia Teodoro dos Santos, vereadora. Júnior Aparecido de Oliveira, vereador. Muito obrigado. Boa noite.
Obrigado, Lauro.
Senhor presidente, aproveitando, né, que o Lauro fez a leitura da moção, eu, como recebi uma ligação, né, é obviamente que, lógico, seríamos prontos a estar fazendo isso, que obviamente somos todos contra o aborto, independente de qualquer outra coisa. Então, e eu queria também que os meus pares aqui presentes também assinassem a moção para que a gente pudesse encaminhar. Obrigada.
Gostaria de convidar a senhora vice-prefeita para sentar junto à mesa diretora, a senhora Maria Horácia de Oliveira. Excelentíssima senhora. Gostaria de passar a palavra franca para os senhores vereadores.
Emerson.
Boa noite, em especial a nossa vice-prefeita que se encontra entre nós. Seja sempre bem-vinda, Fia Maria Horaci, e que retorne sempre na casa que você também já fez, esteve presente e fez história. Não é verdade? Como uma das poucas mulheres que aqui nós tivemos, né, Olívia? Nós tivemos quantas? Você, a Fia,
Catarina,
Catarina
Meire,
Jussaras, Meire,
Valéria,
seis,
Rósula.
Sete mulheres.
Rosa.
Sete mulheres, tudo bem. Jóia. Bem, eu vou fazer aqui o uso. Queria cumprimentar todos que estão nos assistindo a plenário, que está hoje cheio. Que vocês possam estar retornando várias, diversas, inúmeras vezes para acompanhar o nosso trabalho e conhecer de fato o que nós fazemos em prol dos munícipes. Bem, então vamos lá, senhor presidente. Eu fiz uma colinha, como diz o companheiro Elton aqui. Então vamos começar aqui. Eu tenho visitado, de uma maneira ordinária, os prédios públicos do nosso município. E, na semana passada, eu estive visitando a sala do meio ambiente. Estão lá a Vanessa, a Miriam e o Daniel. São jovens, né? Eu já estou com 51 anos, eles já são muito jovens. São arrojados,
são determinados. E existe um termo que nós usamos no esporte, tem sangue nos olhos. Ou seja, eles estão ativos, né, para que possam produzir para o nosso município. Isso é muito importante, presidente, se nós levarmos em consideração que muitos ali são contratados, não efetivos, e exercem na maior plenitude. Né, chegam no horário correto e saem somente após o expediente. E tem uma capacidade, né, de pensamento, de trazer possibilidades. Então, na quinta-feira eu estive com eles, foi excelente a conversa, surgiram projetos, ideias, que com certeza nós iremos dar continuidade, Elton, para que a nossa cidade possa usufruir dessa capacidade que esses jovens têm. E também nós tivemos aqui na quarta-feira, na nossa sede, a presença do superintendente regional da Sicoobi, representando a Câmara na oportunidade. Estiveram a ex-presidente Olívia, o atual presidente Juninho e eu. E para toda a comunidade, nós conhecemos pouco o que o Sicoobi tem para nos oferecer. Na verdade, nós não conhecemos quase nada. Quando nós olhamos aquela construção lá, nós acreditamos que ali nós não podemos entrar. Então, temos um pouco. Então, pelo contrário, gente, foi uma reunião muito amistosa. Queria aproveitar aqui a presença da vice-prefeita para que pudesse. Eles estiveram aqui, falaram implicações, argumentaram, que já estiveram diversas vezes, né, Olívia, na prefeitura para negociar. Recentemente, Juninho, Olívia e eu estivemos em Cláudio, onde o Banco Sicoobi, ele detém 80% do mercado. A sociedade apoia o Sicoobi, e o Sicoobi ele retorna em projetos, em melhorias, em tudo, muitos projetos. E aqui, gente, nós temos a nossa prefeitura, né? Nós temos a prefeitura, os próprios vereadores, né? Muitos aqui também já têm a sua conta lá. Então, para que possa ser feita uma ampla divulgação, principalmente na prefeitura, quando os contratados, os novos funcionários, né, de onde forem assinar, tiverem a possibilidade de escolha. De escolha. E não somente empurrar, direcionar a um banco, exatamente. E isso hoje já foi provado juridicamente, legalmente e constitucionalmente que nós devemos ter essa possibilidade de livre acesso e escolha aos bancos. Então, agradeço muito a presença das pessoas que aqui tiveram. Tivemos também dois funcionários que são de Jaci, estão amplamente aqui ligados para que a sociedade possa, de fato, usufruir de todo o trabalho que o Banco Sicoobi tem para o nosso município e para os nossos munícipes também. Como foi falado, nós recebemos na semana passada sobre o material, sobre a possibilidade e o pedido de adiamento da caminhada. Como seres pensantes, né, e também amantes de pets, é claro que nós não iremos contra um parecer do veterinário e principalmente do secretário da Saúde. Então, eu queria informar toda a população, principalmente aqueles que já estavam aguardando ansiosamente, né, o final de semana próximo, que o evento ele foi postergado. Ele está sendo jogado para frente, mas continua o mesmo empenho, a mesma motivação, mais possibilidade ainda para que nós possamos trazer outras tendas, informações diversas, para que nós também consigamos, de uma maneira bacana, né, cuidar daquele que nos espera todo momento e todos os dias, sempre abalando o rabinho lá, né? Impressionante. Quem tem, sabe. Quem não tem, não adianta falar. Então, você sabe muito bem disso, né? Queria também agradecer. Eu estive reunido na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer com o secretário Leonel Té, com o Alvinho. E um dos pedidos foi reforçar a Olívia, companheiro Jonathan também, todos os meus pares aqui, sobre a abertura do campo, do espaço, até porque lá é um local seguro. Lá é um local onde os pais podem deixar as crianças com mais tranquilidade.
e nós temos funcionários a mais lá. Então, prontamente, eles lá encaminharam para essa casa, né, os horários, e esperamos que cumpram com o que foi prometido. E a nossa função, gente, é fiscalizar. E é muito interessante, aproveitando aqui a vice-prefeita, às vezes nós somos recebidos pelos funcionários como pessoas indigestas. Mas o Jonathan, todos nós estamos aqui, independente de lado político, nós somos eleitos para fiscalizar. E uma das maneiras de nós fiscalizarmos, vereador, presidente, é irmos justamente ao espaço público e que nós tenhamos uma recepção à altura da maneira que nós o tratamos. E principalmente quando nós fizermos o ofício, que não seja necessário vir fazer requerimento para que todos assinem. Se nós fizermos um ofício direto do gabinete do vereador, gente, por favor, é só responder. Não tem que esperar 15 dias para que o Jonathan venha aqui falar aqui, para que todos nós assinemos, mandamos requerimento para ir quebrar o trabalho do doutor Jássio, que tem 1.000 processos lá, 1.000 trabalho, ele tem que parar para fazer um documento em que o secretário ou a pessoa que nós direcionamos possa responder. Então, assim, vamos separar as coisas. E o respeito, ele cabe e deve ser em qualquer lugar. Então, assim, eu estou aqui hoje como representante dos meus 8 amigos aqui que sofrem com isso. E eu também sofro. Então, quando nós pedimos, gente, as informações, eu estou pedindo por escrito. Né? Então, assim, por gentileza, sejam mais complacentes, né? E sejam menos coniventes com o não trabalho, por gentileza. Bem, eu estive hoje pela manhã conversando com o sargento Anderson e ele me atualizou sobre as diligências e tudo que vem acontecendo aqui na nossa cidade. Claro que como nós somos uma cidade pequena, o alvoroço, o volume, ele se torna maior. Mas é muito importante, gente, salientar que nós estamos tendo, por mais que alguns grupos de WhatsApp tentem desvirtuar as ações, e aí nós tivemos, inclusive, a paralisação, o emudecimento de algum grupo por alguns dias, porque nós estávamos reunidos aqui quarta-feira passada, aí falaram que teve campo, tiro no campo, era no campo limpo, que tinha alvejado a base da polícia. Então, assim, por favor.
Campo alto.
Né? Nós temos mães sofrendo. Eu perdi a minha mãe, mas eu não sei o que é sepultar um filho. E aí nós começamos, né, Olívia, a escrever coisas que não são de nossa competência. Então nós não temos o poder de fazer isso, por gentileza. Né? Sejam mais condescendentes um com o outro, partilhem mais o amor. Nós tivemos aqui, e aí eu busquei os números que eu vou estar lendo para vocês. E é importante, Elton, para que as forças... Ó, diariamente, são 30 militares que estão vindo aqui. Mobilizaram a 6ª Região, o 8º Batalhão, a 50ª Companhia, o Tático Móvel, o Canil, as motos. E aí, nós temos aqui a ROCAM, né, a Defesa Civil, com o doutor Rafael, de várias discussões. E aí eu queria agradecer aqui os sinceros reconhecimentos, né, pelos esforços aqui. O Tenente Coronel Rodolfo, do 8º Batalhão, o Capitão Oliveira, da 54ª Companhia, e aí nós temos tantos outros, né? O Coronel, Santana, que vem dando um apoio também para todos nós. Sobre o futebol de campo, quando eu estou meus 2 minutos, presidente, queria parabenizar aqui a equipe que representou também em parte da nossa cidade mesmo, jogando, né, pela Alterosa, mas foi uma equipe de Jaci e começou um novo trabalho, um novo ciclo, uma nova molecada está jogando. Queria parabenizar o Endo pelo trabalho voluntário e o respeito com que todos os jovens têm com ele. É impressionante. O Elton já esteve com ele, sabe muito bem disso e a dedicação que ele tem. Né? Por último, não menos importante, queria aqui fazer uma menção a Neuzimar. Nós, por 90 dias, batemos na tecla de que algumas máquinas overlock estavam sem utilidade na prefeitura, Juninho. Você estava presente nas reuniões. E nós demoramos para encontrar isso, uma saída simples, um termo de sessão, para que as senhoras possam estar utilizando. Então, né, que sejamos mais município,
menos burocracia e mais município para que nós possamos andar. As senhoras fazem um trabalho excepcional, além de um trabalho mental, espiritual, e tem toda aquela relação, existe o empoderamento feminino, que vem justamente através do trabalho, do coletivo das mulheres, né? Boa noite, presidente.
Obrigado, Carguinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas de bancada, em especial a prefeita em exercício hoje, né, FIA, a toda a população que nos honra aí hoje com a sua visita, nossa secretária aí de educação, né, Maré? Nossos servidores, doutor Lauro, boa noite. Boa noite ao pessoal que nos acompanha nas redes sociais aí, na rádio não vai ouvir, acho que esse resto de ano não vai ouvir mais, né, Júnior? Tá, você também sem dinheiro. Eles mandaram uma resposta aí, parece, né, Júnior, que não tem orçamento, né? Senhor presidente, vou ser breve, né? Agradecer o Toninho, que graças a Deus arrumou aquele bueiro perigoso, isso, que estava aqui na porta do campo. Graças a Deus colocou lá, acho que ontem, né? Resolveu um problemão para muitas crianças, mães de criança aí. Vou fazer uma observação também, agradecer o Té pelo a resposta que deu, vai abrir o campo com mais vezes agora, mas vou deixar um pedido aqui também com carinho, não para sacrificar os funcionários, mas dá uma folga para ele outro dia, ou então paga a hora extra para ele. Abrir aos domingos também, porque tem muitos pais que folgam aos domingos, de feriado. E aí, eu moro ali perto, já vi um domingo que ficou aberto lá, ou sei lá, um dia do feriado, um monte de mães e pais lá na quadra brincando com essas crianças ali. Se ele puder estender o domingo também, porque acho que no domingo só vai abrir quando tiver evento. Isso aí, lembrando que não vai prejudicar o funcionário. Ah, mas o funcionário vai trabalhar de segunda a segunda. Aí revela, um domingo um trabalha, outro não. E quando ele trabalhar, ele recebe ou pega folga ou ele recebe hora extra. Então, recebe gratificação também, parece, né? Senhor presidente, o nosso amigo Emerson Cordinho ali deu uma ideia muito boa, ideia que eu já queria ter há muito tempo, já fui procurado muitas das vezes aí para os colegas de barraca, que é o pessoal que conhece, Rock, Marmita, e mais um ou dois aí, a PAI, para poder fazer um projeto que beneficiasse nós, porque toda vez que faz festa, nós vamos ficando para lá. Se der, coloca nós, vocês viram da última vez aí, fiquei lá perto da farmácia, os donos estão certos, eles compraram a praça de alimentação, mas agora o Cordinho está fazendo um projeto, né, Cordinho? Deve dar entrada logo aí, que vai beneficiar aos barraqueiros de Jaci 20, 30% do direito de deixar a vaga deles lá. Ou seja, e, como diz, eu sou meio suspeito, porque eu também sou um dos barraqueiros, mas com certeza eu estou com você, viu, Cordinho? Obrigado. Nossa. Hoje também, senhor presidente, andando pela rua da cidade, encontrei com um cidadão junto com a agente de saúde. O cidadão perguntou se tem remédio lá. Esse remédio, a agente de saúde falou, esse não tem. Esse também não tem. A Olivia pode até ajudar. Ela falou que lá só tem alguns que é da... Como que chama, Olivia? Do estado, que é obrigado, o estado chega. O do município está chegando toda sexta. Mas não chega. Não sabe o porquê. Se é culpa do disco, culpa daquilo. Então não vai chegar. Tem que falar a verdade, não vai chegar, né? Que o pessoal fica esperando sexta. Às vezes fica, um exemplo, fica sem tomar remédio até sexta. Aí quando chega sexta, passa outra sexta. Pediu, voltou, foi isso com carinho. Aqui que pode ser feito, né? Hã? Muito bem, não fala qual sexta, aí você fica na espera. Ou então ela fala, não vai ter remédio. Aí a pessoa tenta segurar de outro jeito. Em relação à segurança, lembrar novamente, pedir lá o Fabiano, ou então o Nelson, né, porque se deixar por conta do excelentíssimo lá, não vai conseguir arrumar essas câmeras tão cedo. Como ele disse que não tem orçamento, mas ele fala aqui, ó. Mas o Nelson, quando ele fala, outro fala, esse ali, né? Aí a gente chega, pensa, de tanto repetir, a gente acredita. O Fabiano podia fazer igualzinho, ele mesmo falou. O secretário lá está querendo fazer uma coisa bonita, uma coisa boa, mas não tem orçamento agora, mas coloca umas câmeras nos pontos principais da cidade, na saída, lá na entrada, na praça, no aviso principais. Pois não?
É uma coisa que é inadmissível, que ninguém consegue me colocar goela abaixo, é que esse senhor que o senhor tratou como excelentíssimo, para começar, excelentíssimo tem que ter excelência alguma coisa, e pelo visto, pelo trabalho dele, não é excelência em titica nenhuma. É o que eu vejo, pelo trabalho que ele apresenta, porque desde 2021 não conseguiu organizar para colocar a câmera e deixar a população mais segura, então para mim não tem excelência nenhuma. Para mim, ainda continua sendo um incompetente, porque dinheiro que já se tem. Está até pedindo mais, porque gastou mais do que devia, está pedindo mais. O projeto entrou aqui ontem. Então, não temos dinheiro. Mas será que nós não temos dinheiro desde 2021? Qual é a explicação? Tem que ter uma explicação, pelo menos, razoável para a população tentar digerir falta de câmera, falta de segurança desde 2021. Projeto de lei feito pelo vereador Célio, aprovado pela Câmara e ridicularizado pelo senhor Arnaldo.
Até o momento.
Então, lembrando que há menos uns 3 meses, que quando é que a Câmara aprovou os 8 milhões para ele aí, mais ou menos, próximo a 8 milhões?
Tem uns 3 meses.
Próximo a 8 milhões, aproximadamente, que foi aprovado, né?
Na verdade, já tem um orçamento anual, né, no valor que é de 55 milhões, né, mais 25, né, a gente votamos 15 o ano passado para esse ano. E ainda tem um excesso de arrecadação, né, que o município arrecadou demais. E tinha um valor de 16 milhões, que a gente autorizou mais 8%, que dá o valor de 8 milhões. Então, assim, estourou o orçamento, estourou tudo, e agora manda para a Câmara falando assim, tem um projeto lá de 2021 que é da sua Câmara, que você colocou aqui, a gente votou, tem a da subvenção, e agora entra o projeto da vereadora, não, né, que é lei, que é da enfermagem, e assim, tem que votar o projeto, tem que votar o superávit, porque estourou o orçamento, mas estoura mesmo, festa em cima de festa. Eu gosto, eu fui, mas não aguenta aí. Quem vai aguentar festa em cima de festa? Aí vai faltar remédio, vai faltar leite, vai faltar. E aí depois manda pra Câmara. E tem outra, velho. No fim do ano, o que eles vão fazer? Ó, não tem dinheiro para pagar os funcionários. Por quê? Estourou de novo o orçamento. Aposta esse TV.
Então, parece então que é porque não quer fazer mesmo, colocar as câmeras aí para monitorar a cidade, né? Parece esse mesmo. Mas, assim, vamos bola para frente, né? Perdão?
Em relação ao orçamento, né, de pagamentos, é mentira, porque o orçamento, quando vem para a Câmara, se o funcionário ganha R$1.000 por mês, já vem 12 meses, que são 12 mais o 13º. Então, isso não vem faltando, não. Então, essa conversa é para boi dormir, como diz o outro. Isso aí só para falar que está precisando pagar o funcionário, tirou de todas as outras secretarias para fazer aquele MDGI. Beleza? Obrigado.
Marcelo, eu falei muito hoje. Mas eu vou ser rápido mais aqui. Outra coisa também que me perguntou, quando é que vai colocar os emblemas no carro? Porque os carros estão parecendo um carro de passeio. Pedi ele para agilizar o Nelson e o Edinho falou o negócio, que ia colocar até dia 7 de setembro para poder desfilar aí o carro.
Eu fiz o doutor Lauro fez para mim uma denúncia ao Ministério Público, no qual já foi protocolado lá dia... Eu falo que não me fala, vou só achar, procurar aqui.
Tá, okay.
Mas já está protocolado lá no Ministério Público para dar a... tomar presença.
Uhum. Dizer, ô Corguinho, pedir a polícia militar fazer, ela está fazendo um bom trabalho, que ela, se ela puder, fazer um trabalho preventivo e não, o que quando fala corretivo, porque se ela trabalhar preventivamente, essas coisas que aconteceu, e não vai acontecer. Se ele pudesse fazer esse favor para o município, desejar uma boa sorte a todos os conselheiros, acho que está faltando alguns aqui, mas que Deus abençoe a todos, que por mim ganhava todos, mas vai ganhar só pouco. Mas boa sorte a todos. Ah? Mas boa sorte a vocês, viu, gente? Deus abençoe, boa noite. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade.
Até mais.
Banana.
Passa a minha palavra pro meu amigo Elton aqui.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
boa noite, excelentíssima prefeita em atividade hoje, né? Já que nosso prefeito foi à cidade de Brasília, a nossa querida Maria Horaci. A vocês que nos prestigiam com as suas visitas, aos funcionários dessa casa, a minha digníssima esposa que está tirando foto aqui, vou até posicionar aqui, né? Aos meus filhos, o Samuel e a Nicole também que estão ali. É, eu inicio as minhas falas, como já de praxe, deixando aqui um versículo que se encontra em Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus. Semana passada, nós estivemos ali na cidade de Varginha, onde eu fui agraciado de estar acompanhando esses jovens adolescentes, não vou dizer adolescente não, vou dizer jovem, que já são já crescidinhos, né? Que estiveram ali representando a nossa cidade. Foram classificados 5 alunos no tema da redação EPTV na escola, como título tem Somos a Natureza. Por que precisamos estabelecer nossa relação com ela? Então, esses 5 alunos se destacaram aqui no nosso município e merecem toda a nossa honra de estar aqui. Eu já agradeço desde já a Juliana, né, que atendeu aí o convite, a Valéria também, a excelentíssima vice-prefeita Fia, que está aqui conosco, atendeu esse pedido de estarmos aqui para nós juntos, estamos homenageando e honrando esses jovens. E que essa etapa, né, que esse ano de 2023, nesse concurso EPTV na escola, ele sirva de alavanca, sirva de incentivo para os próximos anos, para onde os nossos alunos possam dedicar mais e mais e também estar aqui o ano que vem. Por que não? Né? Eu gostaria já de iniciar as honrarias, gostaria de convidar a Valéria, secretária de Educação do nosso município, para fazer entrega para a aluna Angelina Aparecida dos Santos. Pode vir junto com a sua mãe, Angelina. Está marcando. Medalha não, medalhas são iguais. Gostaria de estar convidando a excelentíssima vice-prefeita Fia, que se posicionasse para estar entregando a honraria para Ana Clara Mesquita Santos. Ana Clara, pode vir junto com seus pais, Ana Clara. Fia, coloca a medalha nela, filha. Isso. Gostaria de convidar o excelentíssimo presidente. Te dá essa honra, presidente. Está entregando para o aluno Cauã Gabriel Borges. Vem com ele, mamãe. A mamãe do Cauã veio por dois motivos, né? Parabéns, Cauã. Gostaria de convidar a professora Juliana, para fazer entrega para a aluna Bianca. Bianca Silva Barbosa. Parabéns, Bianca. Gostaria que a professora Juliana Fonseca, pudesse esperar um pouquinho, tá? Para você levar, né, as homenagens da Larissa Gonçalves, que não pôde estar presente, mas acredito que esteja acompanhando pelas redes sociais. Palmas também para Larissa Gonçalves Fernandes. E por último, né, eu mesmo gostaria de estar entregando para Juliana, pela competência, pela dedicação com esses alunos, ao qual ela se empenha dia após dia. E na viagem para Varginha, nós estávamos conversando, né, Juliana? E vamos colocar esse projeto em prática. Esse projeto tem como nome, como título, Mais Que Vencedores. Nós vamos estar colocando isso em prática, né, nos próximos dias. Obrigado, Juliana, e eu faço questão de estar te homenageando. E já aproveitando o ensejo, eu gostaria que a Juliana explicasse um pouco sobre esse projeto EPTV na escola. Juliana. Sim.
Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, né? Ainda mais representando esse projeto. O projeto EPTV na escola, ele é feito todos os anos, né, na escola. E aí são selecionadas as melhores redações. Normalmente são feitas 200, 120, 200 redações. E aí nós formamos uma comissão e são escolhidas as melhores redações. E esses alunos escolhidos, eles vão fazer uma visita a EPTV de Varginha, né, todos os anos, e lá eles conhecem o estúdio da EPTV, era um projeto bem maior, mas depois da pandemia diminuíram, né, reduziu o número de alunos, e infelizmente eram 10 alunos, passaram para 5, mas tá bom, porque nós já temos o reconhecimento. E é o primeiro ano que a gente recebe essa homenagem, né, o Elton parabenizou a gente. Mas gostaria de parabenizar, né, também o Elton pela iniciativa, porque isso faz com que nossos alunos tenham mais e mais vontade de estudar, porque o reconhecimento é muito importante, né? E cada vez mais estudar e estar no caminho do bem. E eu peço também a todos os outros vereadores, agradeço pela oportunidade, e priorizem a educação, façam um projeto envolvendo nossos jovens da Escola Estadual Mário Suzácia. Nós precisamos de projetos, deem premiações, nós vamos adorar, tá? É um prazer estar aqui com vocês, tá? Espero estar mais e mais vezes. Muito obrigada, Elton, muito obrigada a todos.
Ju, parabéns pela
sua participação nesse projeto. Juliana, que é minha amiga desde o colégio, né, Ju? Que a gente estudou junto. Então, parabéns. Deus abençoe muito sua vida e que você continue sendo essa professora maravilhosa e competente.
Obrigada.
Sem contar a pessoa especial que você é para nós. Principalmente para mim.
Também gostaria de estar agradecendo ao diretor da escola, Maurício Záquia, o Thiago Magela, né? Ele não pôde estar presente, mas fica aqui o meu abraço. Parabéns a vocês, que essa medalha é simples, mas que vocês se sintam importantes, porque vocês estão representando o nosso município. Parabéns a vocês. E olha, vamos torcer para sair aí um finalista, né, para ganhar outros e outros brindes através desse concurso CPTZ na escola. Deus abençoe grandemente a vocês, que nos honrou com a tua presença para estar fazendo esse momento desses alunos um momento mais que especial. Obrigado, presidente. Obrigado pela paciência de ter me cedido um pouco mais desse tempo.
Sempre às ordens, vereador.
E eu encerro. Eu encerro as minhas falas e quando eu digo um versículo aqui, receba. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deus abençoe a todos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídicos, servidores da casa, população aqui presente, pessoas que nos acompanham também pela rede social, também cumprimento aqui a vice-prefeita Maria Horaci, que também já foi vereadora, né? Já foi prefeita, né? Uma excelente prefeita, e hoje está como vice-prefeita e hoje como prefeita em exercício. Também quero aqui cumprimentar aí todas as candidatas aí do Conselho Tutelar, lembrando, né, que elas veio aqui hoje para se apresentar. São 10 candidatas, 3 não pôde estar presente aqui, mas são 10 pessoas que vai aí estar concorrendo dia 1º de outubro. Então, a gente deseja a todos vocês uma boa sorte. Foram várias etapas, né, até chegar aqui, muitos pensam, mas foram, não tem conhecimento, mas foram várias etapas. Teve a primeira etapa, né, aquela eliminatória, teve a prova, teve aí uma entrevista com o psicólogo, né, para chegar até esse momento de estar podendo aí concorrer a essa vaga. Então, uma boa sorte a todos. Também quero aqui cumprimentar em especial minha esposa, Raquel, Aurílio, meus filhos, Jeremias.
Tem que cumprimentar mesmo, não apanha em casa depois.
Exatamente. Esteve aqui conosco, né, na nossa posse, né, mas sou muito grato, viu, pessoal, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha família, que nos apoia, nos acompanha de perto, nos aconselha, puxa nossas orelhas quando tem que puxar. Então, eu sou muito grato pela minha família. Vereador Rogério, ele sempre fala uma coisa aqui, né, vereador Rogério, que nós vereadores, assim também como o pessoal aí do Conselho Tutelar, pessoal, a gente precisa saber lidar com as críticas. Existem pessoas que vão nos elogiar, pessoas que vão nos criticar pelas mesmas causas, mas eu louvo a Deus pela minha família, quem está nos acompanhando de perto, quem nos, o nosso amigo mais chegado, que nos conhece, sabe da nossa índole, do nosso caráter. Então, eu aprendi, assim, muito tranquilo, saber lidar com as críticas. Então, da mesma forma, o pessoal do Conselho Tutelar, que às vezes é muito criticado, muitos não têm conhecimento, como que funciona, acha que é muito fácil. E não é. Não é uma tarefa muito fácil para ser conselheira tutelar, né? Assim como nós aqui, às vezes, muitos julgam, não faz nada, mas não é bem assim, não é muito fácil, não, né? Mas é isso aí. Eu quero aqui, pessoal, a respeito de algumas indicações que nós fizemos aqui nessa noite, é porque quem executa, né, é o executivo, é o prefeito, é o secretário. O que nós podemos fazer é indicação, que a população traz até a gente e a gente leva para ele. Eu sempre, às vezes, procuro falar, conversar, mas é muito bom quando você faz por escrito, né? Então, tem a prova, né, que foi pedido, pode a gente mostrar que a gente está cobrando também. Então, até um que eu pedi aqui é sobre quebra-mola. Às vezes, muitos não gostam. E é chato mesmo, pessoal. Mas é a única coisa que inibe aí um pouco a alta velocidade, né, de motorista, motoqueiro, principalmente. Então, na serra ali, na última rua lá, ali é tranquilo, mas alguns motoristas, segundo alguns moradores, têm ali abusado um pouco da velocidade. Então, pediu a gente para estar cobrando o prefeito. Já falei com a secretária, disse que vai fazer, mas eu resolvi fazer por indicação, por escrito, né, para ficar mais uma coisa mais transparente. Então, o outro também que a gente pediu é sobre aquela guaritinha ali, de ponto de ônibus, ali na serra. O morador ali já, parece que já falou com o prefeito alguma vez, parece na gestão passada, ele pediu para chegar um pouco ali, uns 10 metros para o lado, porque está pensando em fazer melhoria na casa, então aquela guaritinha está obstruindo ali o lugar, então ele só pediu para estar pondo no lugar adequado, né? Então a gente também fez essa indicação. E a outra, pessoal, é sobre ali também aquela rua ali da creche, que dá ali no Serra Verde. Alguns moradores, né, falou que ali está acontecendo. O que está acontecendo ali? Alguns caminhões, ali é muito estreito, pessoal, aquela esquina muito fechada. E quando é caminhão mais grande, tipo de trem, não faz aquela esquina muito tranquilo. Às vezes está tendo que subir a calçada para conseguir fazer a conversão. Então, ou seja, pediu para que pelo menos esses caminhões mais grandes, não tenha fazer uma placa de proibido passar ali naquela rua. Foi feito várias mudanças na nossa cidade. Algumas ficou bom, a gente entende, algumas não tanto, precisa rever alguma coisa, mas ali a gente conhece, existe o risco ali, então a gente pede que o prefeito aí, o secretário, o responsável, possa olhar com carinho sobre essa questão. Outro ponto, pessoal, é a questão dos gados na nossa cidade. Já é um assunto crônico, mas a semana retrasada uma pessoa nos procurou sobre uma vaca que estava aí correndo atrás das pessoas ali no bairro Serra, ali no São Mateus. Então a gente pede mais uma vez, o prefeito, o secretário, que possa tomar providência. Pessoal, a gente, né, quando eu falo mais novo, né, eu já passei, né, dos 45 do segundo tempo, não, do primeiro tempo ainda. Mas quando se trata de criança, uma pessoa idosa, se encontra com uma vaca assim, como é que vai fazer? Existe cadeirante, muito cadeirante na nossa cidade, então acho que o prefeito precisa olhar com carinho essa questão. Não é muito simples, eu sei que não é. Existe lei, né? Tem a lei, mas a gente também existe uma dificuldade, mas precisa olhar com carinho. Então a pessoa ali disse que teve que, né, passou ali no estreito com essa vaca. Então, e sabe quem que é o dono? Então tem que ir atrás, tem que notificar, tem que punir, fazer valer a lei. Sobre esse projeto, que não posso também deixar de falar, sobre as casinhas. Vai estar botando hoje, né, o senhor presidente? São 40 casinhas, né, pessoal, que são 40 aí famílias que vai ser beneficiada. O interessante que eu chamo a atenção é sobre os critérios. Os critérios ali, muito bom. Nós vamos estar acompanhando de perto também, logicamente, mas são critérios muito bons e são 40 famílias que vai ser beneficiada. Além dessas 40 casinhas, existe mais que 60 lotes também que vai poder fazer um projeto em cima deles também, posteriormente. Então a gente fica feliz com esse
pela
projeto.
Caixa, né, Nico?
Isso, pela caixa, exatamente. Aí vai pagar um valor ali bem tranquilo, cabe no bolso de todos. Então a gente fica feliz, né, em tomar, além dessas 40 casinhas, que essa rua também possa sair aí o mais rápido possível. E sobre as câmaras de grampo, pessoal, nós já falamos muito aqui, todos nós temos cobrado, é um projeto da Docedo, né? E diante desses, né, desses incidentes que teve aí no nosso município, né, essa tragédia, que o prefeito possa falar com carinho, né, ali o secretário responsável possa falar com carinho essa questão. Gente, nós mesmos, que nós, se quiser colocar uma câmera de segurança na porta da nossa residência, nós conseguimos. Né? Então, assim, o nosso município, com o recurso que tem, então, assim, não, isso não dá, não, ou seja, não dá para aceitar. Então, que diante disso, que eles possam mesmo tomar atitude, pelo menos esse ponto mais necessário, que possa colocar essas câmeras de segurança. Talvez está pensando num projeto muito grande, né? Isso é muito importante. Mas faz uma coisa mais básica por enquanto. Depois faz melhoria. Então a gente pede que olhe com carinho essa questão aí. Parece uma queda de braço, não quer ceder, né? E faz o orçamento, pessoal. Não dá. Um orçamento nosso aqui de 55 milhões.
Ô, vereador, fica aí a pergunta, né? Será que se fosse... eu vou falar real. Será que se fosse não, se tivesse feito, ele tinha executado, ele tinha colocado? Talvez seja porque foi eu que fiz, ele não quer fazer. Mas tem que lembrar ele que esse projeto não é benefício para mim, não. É benefício para todo cidadão, para a cidade inteira. Né?
Sim, com certeza. Eu acho que, independente de quem fez o pedido, né? Então, muito bom o projeto do vereador, mas precisa, né? E, ou seja, às vezes, inibir um pouco, mesmo se não inibir, depois tem como lá, se quiser buscar alguma imagem para chegar até aí os autores, fica mais fácil. Às vezes precisa recorrer às câmaras de pessoa particular. Nem sempre tem uma imagem muito boa, então isso é lamentável o que está acontecendo no nosso município. Então, ou seja, um orçamento muito bom que nós temos. Além desse orçamento, nós aprovamos aqui um superávit, né? De quase 8 milhões. Eu vou finalizar, viu, senhor? Mais um, eu finalizo. Mais 8 milhões, né? Tem mais 8 em caixa. Então, assim, a gente está aprovando, dando condição aí para eles trabalhar, como nós já temos feito aí desde 2021, e eu vou continuar nessa linha, né? Mas a gente também quer entender, quer saber, assim, aonde foi gasto todo esse orçamento. Isso aí a população quer saber, e nós estamos aqui para representar a população. Então, é isso. E por hoje... por hoje só, já falei mais hoje, né? Mas é isso aí, né? Então, tem todos uma boa noite. É somente do pedido que nós fizemos, ali da fazenda Angolinha, ali no tanque, era um ribeirão ali que, onde precisava fazer melhoria, nós cobramos muito, eu, o vereador Juninho, né? Nós fomos lá, o Nelson, depois de muitos cobrar, né? Insistir, eu fui a semana passada lá e fez a melhoria ali, eu creio que precisa fazer mais um melhoria, mas o que foi feito já ficou bom. Então, nós estamos cobrando, pessoal, e quando nós fomos atendidos, a gente também tem que reconhecer. É igual no Barreiro ali, ali era mais crítico do nosso município. Muitos anos que nós sofriam uma manutenção ali digna, depois de tanto nós cobrar, fez ali um trabalho excelente. Então, nós agradecemos aí por nos atender e vamos continuar aí cobrando e trabalhando junto aí em prol de nossa população. Boa noite a todos.
Vereador Olive.
Boa noite a todos, senhores vereadores. Boa noite, né, nosso prefeito em exercício e nossa vice-prefeita. Que a senhora seja bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. A nossa casa está à disposição da senhora e como todos. Assessor jurídico, boa noite às crianças, os pais que estão aqui presentes. Primeiramente, né, eu quero agradecer aos conselheiros, né, os candidatos, e as conselheiras em exercício. E vou falar aqui, Misaela, parabéns pelas suas falas, porque você falou um pouco do que eu falo aqui também. Dia 1º, faça, né, valer seu voto, vá lá votar, porque falar é fácil, mas eu quero ver depois. Reclamar é fácil, mas fazer o que tem que ser direito e o direito não fazem. Que vocês, né, que Deus possa abençoar a caminhada de vocês, que a gente sabe que um trabalho não é fácil, mas Deus os honra, né? Então, que tudo seja encaminhado para o lado certo e para a vontade dele. Parabéns aos adolescentes, né, que Deus possa estar abençoando de vocês. Que vocês continuem, né, querendo estudar, continuem fazendo as redações. A Juliana também, a professora, parabéns. Elton, pela iniciativa. Quem der nós tivéssemos, né, igual você teve a oportunidade, temos o Jonathan, temos o Corguinho, que somos funcionários, que podemos atender a população e ver de fato, né? Porque se você não estivesse, né, lá presente, às vezes não estaria homenageando as crianças que precisam, né? E que precisam, sim, ser homenageados. A Juliana falou que façam um projeto, nossa vontade é essa mesmo, mas executar não é conosco. Os projetos, eu acredito que todos querem fazer, mas, infelizmente, né, nós não executamos. Nós cobramos, legislamos. Isso aí a gente faz. Nem que seja aqui no plenário, nem que seja falar à toa. falar borracha aqui, a gente faz, porque às vezes tem um que escuta, às vezes outro não. Mas esse é o nosso papel, vamos estar fazendo trabalho aqui, todos, terminar o nosso trabalho, né, gente? E queria agradecer, né, ao Corguim, porque espero que não seja só isso, né, Corguim? Que através de você que tenham respondido o meu ofício, porque foi a primeira vez de muitos outros que eu já fiz, e hoje foi, né, agora, foi a primeira vez que eu fui respondida. Então, que faça, né, os horários valer, se tem funcionário, vamos colocar para trabalhar. Eu sou funcionário, eu tenho que trabalhar todos os dias, então, que todos tenham também. As fraldas, né, que eu tinha pedido, fralda chegou, remédios ainda estão em falta, tampar o bueiro, né, Sérgio? Ali da rua, ótimo também, está fluindo. Demorou, mas está fluindo, né? Aí chega aí, né, o pedido para nós do fazer a suplementação, que não tem orçamento, aí eu penso assim, quanto tempo que já foram feitos os pedidos? Quanto tempo estamos esperando câmeras de segurança no município? Mas encher a prefeitura de ar-condicionado está lindo, tá maravilhoso. Realmente, gente, os funcionários precisam trabalhar com dignidade. Mas quanto a isso, tem a escola, que não me deixa mentir a Valéria aqui. Valéria, me desculpa eu falar, né, mas a sua presença você já me falou. Está cheia de barata. Então, enquanto isso, as coisas vão acontecendo. Antes de mais nada, estou aqui para trabalhar para o povo, para a população. Todos os funcionários têm meu apoio, todos os servidores têm meu apoio. Mas antes de qualquer outra coisa, primeiro vem as crianças que estão na escola, a população que está aí fora esperando, não os funcionários. Enquanto o senhor, né, secretário, que não vou chamar de excelentíssimo, ele faz aí, enche a prefeitura de ar-condicionado em todas as salas, as coisas estão dificultando. Eu ouvi falar assim, olha, as câmeras não tem, porque não tem orçamento, porque foi um projeto lá para a Câmara e ainda não foi votado. Mentira. O projeto foi aprovado em 2021. Já tinha tempo, muito tempo, dessas câmeras já estar instaladas no nosso município. Tinha dinheiro e tinha orçamento. Não instalou por incompetência, por falta de planejamento, por falta de responsabilidade e por falta de achar que só os servidores que merecem. Merecem sim, servidores merecem, mas a população merece muito mais. Pessoas, crianças, adolescentes, eu acredito que assim, não resolve muita coisa. Às vezes, não vai resolver, não vamos evitar uma tragédia, mas vamos dificultar. Vamos dificultar para que as coisas aconteçam. Estamos aqui para trabalhar para todos. Eu, pelo menos, estou para todos. Não só para alguns, não. Estamos aqui não é para fazer só política, não. Estamos para fazer política? Estamos. Mas estamos para trabalhar também. E do mesmo jeito que eu vou chegar aqui, o Corguinho falou aqui, ah, porque às vezes chega alguma indicação lá para o doutor Jaz, ele não dá conta, né, não chega, às vezes não tem jeito de responder. Mas então, o Corguinho pediu aqui coerência dos secretários. Também concordo plenamente. Do mesmo jeito que somos nove aqui, acredito que também são nove secretários, não sei, mas todos têm a oportunidade de responder, todos têm a oportunidade de pegar o celular de qualquer um dos vereadores e falar o que está acontecendo. Mas não, mas tem alguns que se titulam o melhor de todos, os melhores, que trabalham aqui, está tudo certo, passam na rua achando que todo mundo é qualquer um. Nós não somos qualquer um. Eu posso até me tratar como quiser um, mas eu posso me responder. Mas tem gente na rua aí que não faz isso. São humildes. São pessoas que estão precisando de exame e não vai na porta de ninguém para poder pedir. Se sacrificam para pagar exame, se sacrificam para comprar remédios. Aí vem suplementação. Veio suplementação. Sim, tinha dinheiro, mas tem planejamento, tem orçamento, igual o Rogério falou. Por que não compra? Tem dinheiro, compra. Não precisa ficar esperando 2, 3 meses, 4 meses para comprar, não. E quando tem que fazer, faz a lista, vai lá. Agilidade. Se eu tenho interesse de uma coisa, eu vou até o fim, até conseguir. Por que não fazem também? Chegou um projeto de lei aqui segunda-feira para fazer a complementação do piso da enfermagem. É sim do meu interesse. Conversei com os vereadores e pedi para que a gente pudesse votar em urgência. Todos concordaram comigo. Todos votaram. É uma lei federal, é nosso direito. Então, a gente vai receber o piso da enfermagem. Então, que as coisas sejam feitas dessa maneira.
Agora que a gente estava esperando, né,
para o projeto vir para cá de acordo com o que a Anver falasse.
Sim.
Né? Aí, então demorou por causa disso também.
Sim. E nós estamos seguindo, nós estamos no passo. O que nós não podemos deixar? Que as coisas aconteçam, chegam lá na prefeitura e ficam mentindo para nós, fazendo nós de bobo, de palhaço. Aí depois a gente tem que correr da onde? Da fonte. Mas é bom que agora a gente está descobrindo as fontes. É assim. É desse jeito. Falou para nós uma coisa, vamos atrás da fonte. Porque a fonte fala a verdade. Chega de enrolação. Chega de ficar aí querendo se promover, fazer tudo aí atrás das câmeras. É tudo na frente, né? Na frente das câmeras, tudo vale. Atrás daquele celular ali, tudo vale, ó. Aí depois? E depois a coisa preta fechada está lá embaixo, lá no executivo, lá na prefeitura. Com as portas tudo fechadas. Tudo fechadinho lá dentro. Aí todo mundo sabe, é um sabendo aqui, um sabe dali, mas na verdade não fala. São poucos os secretários que estão nos ouvindo e nos respondem. Valéria, parabéns para você que faz isso. Muito obrigada. Todas as vezes que eu precisei de você, estou falando de você porque você está aqui. Até então, encontro várias vezes com o Rodolfo também, quando ele tem que me responder. E quando eu tenho que perguntar também, ele me responde. O Fábio também. Eu não estou falando mal de nenhum secretário. Só quero que eles façam o trabalho deles direito. Do mesmo jeito nós estamos aqui, nós somos cobrados, porque ganhamos para poder fiscalizar e legislar, também todo mundo está recebendo para isso. Todo mundo. Se eu estiver fazendo meu trabalho mal feito, vai lá, reclama com o Fábio no TSS, que é meu supervisor, vai lá, reclama com o Rodolfo. Aqui não tem jeito de reclamar, mas reclama de tudo para cada um. Né? É o nosso trabalho é esse. Estamos aqui para trabalhar. E daqui para frente vai ser assim. Porque pedimos verbalmente. Agora, nossa, agora vai ser assim, ó. Ofício, indicação, requerimento. Vai ser assim. Porque se por bem não fizer, fazem. Por mal eu não quero não, mas que fazem. Que fazem. Esse é o trabalho. Legislativo sempre andou com o executivo. Sempre. Sempre estamos prontos para atender. Mas também queremos o mínimo de respeito e ser atendidos quando a gente vai lá naquela prefeitura ou quando pede alguma coisa. É a primeira vez que eu recebo uma resposta. Muitas outras vezes respondo, agora não vou lembrar. Mas é a primeira vez. E eu fiz nesse dia que eu encaminhei para o secretário de Esporte, Cultura e Lazer. Licença um minutinho, Juninho. Eu fiz 8 indicações. 8. 2 requerimentos. Requerimentos tem um tempo. Mas as indicações, no mínimo, todos poderiam ter recebido e me responder. Se eu sou cobrado, por que, que eles não podem? Por que, que eles não podem responder? E as coisas continuam do mesmo jeito. Do mesmo jeito, em 2 semanas. Mais de 15 dias. Agora recebendo, acredito, agora eu vou falar com os servidores. Né? Acredito, vamos receber agora no 5º dia útil? Ótimo, concordamos, é nosso direito. Está lá, está certo. É legal de receber, mas também deu, passou disso e deu errado, agora vamos ferrar quem? Porque até então, quando a gente não recebe dia primeiro, a gente reclama, a gente espera até o 5º dia útil. Depois passa o 5º dia útil. O funcionário que é responsável pelo pagamento vai poder errar? Vai poder falhar? Vai poder ficar em falta com nossos funcionários, que trabalhamos todos os dias e queremos receber? Porque estamos recebendo nosso direito. Infelizmente, o prefeito coloca lá, pagamento na conta. Mas está na minha conta porque eu trabalhei. Então, eu tenho que receber. Ótimo. É muito bom. A gente tem que pagar mesmo. E também essa casa aqui não é responsável por falta de orçamento na prefeitura. Nós não somos. Nós não somos responsáveis se faltar alguma coisa lá, porque o projeto aqui na Câmara eles ainda não resolveram. Não somos responsáveis por isso. Quem é responsável é cada um da sua parte responsável executivo. Que não planejou e que não fez as coisas do jeito que tinha que fazer. Igual o de ontem falou, tem festa, todo mundo vai, é muito bom. Mas a gente tem que fazer festa do jeito que o dinheiro da gente, do jeito que o bolso dá. Tem muitas outras coisas, tem muito mais prioridade. Muito mais. Eu sou a favor do povo. Não sou puxa-saco de prefeito, não sou puxa-saco de secretário, não você. Porque eu acredito, não sei quantas pessoas, quantos votos a gente tem. Mas não estou nem preocupado com o voto. A gente tem que ir a favor do povo. Desculpa, senhor presidente.
deixa eu falar, tá vendo? Assim, isso é 20 minutos, mas muito obrigada a todos, tá? Deixa eu falo depois da palavra do John e do Rogério.
A vereadora Olivia falou duas coisas muito importantes, que aqui a gente faz política, sim, politicagem não. Politicagem é coisa suja, que é coisa que a gente não faz mesmo. A vereadora Olivia falou que a gente é cobrado. A gente é cobrado dioturnamente e a gente é obrigado a passar a cobrança a quem é devido. E quem é devido tem por obrigação a nos responder para a gente passar informação para a população. Obrigado, vereadora Olivia, pelas suas palavras.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, jurídico, os companheiros vereadores, a nossa população aqui presente. Hoje está bonito, não dá nem falar os nomes. Tem dia que fala um, dois, mas hoje está bom. E a todos que nos acompanhem pelas redes sociais. A gente veio aí, né, o desabafo aí. A vereadora Olivia, a gente fica aí meio revoltado, tem dias, né? Porque o que a gente quer e o que a gente pede é o que a população nos pede. Né? Agora há pouco recebi aqui uma mensagem no celular, mas a Olivia já falou aqui, a Valéria já explicou também sobre as baratas. Então, assim, o pessoal nos cobra. É errado a gente falar que não, a gente tem que cobrar também, né? Então, às vezes, assim, alguns aliados do prefeito me vê como oposição. Eu não sou oposição. Se eu fosse oposição, eu agarrava o projeto aqui, eu pedia vista, entendeu? Então, todos os projetos que é para melhoria do nosso município, eu venho batalhando, ajudando, fazendo até algumas emendas que ajudem o projeto. Mas não é assim que eles veem a gente lá na prefeitura, né? Eu tenho 17 anos que eu trabalho aqui, meu pai trabalhou 34 anos. Eu nunca tive nenhum inimigo dentro da prefeitura, mas quando eu passei a ser vereador... Hoje você anda lá dentro, lá é meio custoso, porque um olha com cara feio, o outro olha. Por quê? Porque a gente faz o nosso papel aqui, né? A gente faz de pedir informações, de pedir indicações, né? Mas aí não vê lá com outros olhos, né? Então, se eu fosse oposição hoje, essa Câmara, né, na verdade, hoje não tinha a UNH reformada, que foi eu, Juninho e Olivia, vimos lá as trincas, quase caindo, a gente fez uma denúncia no Ministério Público, se foi através de nós que reformou, não sei, mas tá lá, reformada, muito bonito, né? PCF da Serra, tive eu e o Juninho lá, vereador, porque fomos chamados. Os próprios funcionários chamam. E a gente não vai? Tem que ir, ui. Né? Então, se não fosse através aí dos pedidos, ou às vezes de indicação, ou até mesmo no Ministério Público, hoje não estava reformado também. Né? PCF da Serra, PCF do Centro, a praça de esporte, desde o começo do nosso mandato aqui, a gente vinha cobrando. Cobrando, 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 cobrando. Hoje está aí, né? Basta cuidar. E também a praça ali do São Mateus. Quantas vezes a gente pediu aqui? Eu me lembro que eu, Juninho e Olivas subiu lá na praça lá, tava um matão lá danado. A gente fizemos uma live lá, né? Então, assim, a gente vem pedindo. Se atende, se não atende por bem, a gente tenta por mal, que é o Ministério Público.
Vereador, né? Jota, E lembrando que, certa feita, eu fiz um ofício e entreguei em mãos lá na... Lá no José Márcio? Marco?
Sim.
Para pedir explicações do porquê que não tinha sido começado ainda a obra. Né? Aí ele disse que faltava fazer uma obra lá no condomínio, que a posteriori ia começar a praça, e foi certinho na data que ele tinha marcado.
Então, é assim.
Agradecer ele, né?
Isso. O pessoal às vezes pode até falar, né? Mas esse vereador cobra demais, mas tem que cobrar. Se não pede, não faz. Né? A gente tem que cobrar, sim. A gente é cobrado. Alguns dias atrás, foi eu, Nico, Rogério, Juninho, que alguns maquinados nós estávamos emprestados lá em Bom Sucesso. E as estradas rurais nossas, ruim, buracada, parada. Então, assim, aí falar que às vezes, vocês não fazem nada, é fácil. Igual a própria Misaela falou que foi feliz. Mas, às vezes, ninguém vê a dificuldade que é. A gente entrou dentro do carro, foi lá, conversou com o prefeito de lá. Falou, você tem me desculpa, pode até emprestar para vocês aqui, mas depois que arruma a nossa aí. Arruma a nossa estrada primeiro e depois empresta. Né? Então, sim. Então, a gente é chamado para muitas coisas que qual a gente não faz live em todas que a gente é chamado, né? Que se for fazer também, nós vamos ficar o dia inteiro no celular. Mas é isso aí. Então, eu não me vejo uma oposição do prefeito, não. Eu me vejo até uma situação por estar cobrando algumas coisas, ele melhora, que ajuda ele a mais ainda, né? Sobre as casinhas, a gente está aqui, esse projeto vai entrar daqui a pouco. A gente sabe que é de suma importância para a nossa população. Então, a gente vai validar esse projeto, né? Depois, igual o próprio Juninho falou, tem mais 60, né? O Nico falou, tem mais 60 lotes que pode fazer um projeto aí, né? Minha Casa Minha Vida, pela Caixa, e ajudar mais nossa população. Então, eu também tô junto com esse projeto pro bem da nossa população. Dá também os parabéns aí, né, aos alunos, a Juliana, né, também os conselheiros que teve presente aqui. Igual o Célio falou, né? A gente queria que todos ganhassem, né? Que as ideias são boas. A gente vê que se agregasse tudo junto ali, ia ajudar demais, demais as nossas crianças. Então, também vocês estão de parabéns. Quem ganhar, quem perder, já está mais que vitorioso de estar aqui, de estar competindo, né? No Conselho Tutelar também, como aqui é uma vaga nessa cadeira, né? Que a gente não está aqui para sempre, não. Né? Então, eu dou meus parabéns aí a vocês. Sobre a suplementação, que a Olivia já falou tudo, né? Que é aquele caso, estoura o orçamento, manda para a Câmara, não votou, a culpa é da Câmara. Né? Aí faz live, aí compartilha aí, gente. Porque pra você ver, ó, tá atrasado porque tá lá o projeto e não votou. Entendeu? Então é assim que funciona e assim que tá vindo acontecendo aqui nessa casa. Igual o Livro falou, se estourou o orçamento lá, se não tem orçamento, falta de planejamento. Né? Se está enchendo a prefeitura de ar-condicionado e hoje não tem a câmara do projeto do Célio, é porque foi mal planejado. Lembrando, presidente, que aquele projeto do Ijaci Futebol Clube e da rádio, ele já está aqui há muito tempo. Então, sim, está querendo fazer uma troca de favores? Não tem orçamento para votar nele, vota o orçamento que nós paga o projeto. Então, assim, isso não funciona comigo, não. Para mim que não paga, então. Né? Porque eu acho muita sacanagem fazer um papel desse, fazer uma troca de favores. Se o projeto já está lá há tanto tempo, igual a própria professora Juliana falou, elabore os projetos, ajude. É o que a gente mais quer e que a gente vem fazendo, mas não está sendo ouvido. Né? O projeto está lá, é um bem também para as nossas crianças, é para desenvolver o trabalho do futebol, né? Que se hoje você tira as crianças das ruas. Né? Semana agora que passou, quero até mandar um abraço para o Fábio aqui, parabenizar, que ele, como chefe de transporte, arrumou a van, mas na semana retrasada a gente teve que alugar. Né? Então, nessa semana ele conseguiu para Lavras, e as crianças, 17, mais dois minutos. As crianças foi classificado na Copa de Jaci, então vai para a semifinal. Então a gente fica muito satisfeito com isso. Está tirando as crianças aqui, os meninos de 17 anos, gente. O projeto é muito bom. E você acha que. Aí você vai falar assim, não é. Mas vocês querem 15 mil, 200 mil? Não. 3 mil reais para desenvolver esse projeto. O pessoal já vem fazendo isso aí. Há dois anos, há mais de dois anos, sem cobrar um real. Professor, os gestores, massagista, e vem trabalhando com essas crianças há mais de dois anos sem ter o salário, tirando o tempo da casa deles para ir fazer a prática de esporte com as crianças, tirando as crianças da rua. E o projeto já tem um ano que está lá, foi votado nessa Câmara, e até hoje não paga. Agora, qual que é o motivo? Não tem orçamento. Então, assim, a gente fica revoltado. A gente fica revoltado com essas coisas. Outra coisa, as indicações que eu pedi aqui, né, já tem algum tempo, que é lá pro bairro do Vilas Boas, moradores me pediram. Até agora não foi respondido, ó. Foi pedido dia 26 de junho, eles têm 30 dias. São uma, duas, três. E assinado pelos vereadores. Quatro, que o bairro tá muito abandonado, né? Matos, passeio, as crianças devem ir para a escola. Não tem. E tem que passar em cima da ponte, onde os carros viram ali, fica perigoso. Lá, nesse mesmo bairro, foi votado também nessa casa os nomes das ruas, mas até hoje não tem placa, não está no GPS, então até para o motoboy lá hoje é difícil, porque não consegue fazer. Colocar uma placa não consegue. Então, fica aí a nossa revolta. Espero não, tenho certeza. Chefe de gabinete tá no ar aí, o prefeito está no ar, mas espero que eles consigam resolver os problemas. Muito obrigado a todos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Assessor jurídico, aos nossos funcionários, visitantes, a nossa vice-prefeita FIA, né? Onde, quando ela foi prefeita, eu também fui vice-prefeito dela. Né? Então, a FIA foi uma das poucas no nosso município que ia ter as três esferas, né? Vereador, vice e prefeito. Então, é isso aí. Foi o Olímpio Paixão e a FIA que eu saí, já sei. Só os dois. Não, nós ainda precisamos ser prefeito.
Ô, Rogério, eu peço desculpa, excelentíssimo, eu acabei me empolgando ali, nem não comentei.
Então é isso aí, gente. Depois de tantas palavras dos nossos colegas vereadores, a gente fica até sem o que falar, né? Acho que tudo já foi falado. Eu acho que é isso mesmo. Só que reforçar e ponderar algumas coisas. Parabenizar a Juliana pelo trabalho feito, né? As meninas aí que foram contempladas com as medalhas, que o Elton, né, fez aí.
Os conselheiros que aqui estão, né? Boa sorte nas eleições, dia 1º, e a gente sabe a dificuldade que é, principalmente quando tem um prefeito que não ajuda. Só prejudica. Né? Só prejudica. Nós doamos um carro aqui da Câmara para a Prefeitura para dar um carro para o Conselho. Ele pegou o carro e pôs em outro lugar e não deu para o Conselho. Como é que vai trabalhar desse jeito? Onde está a parte boa dessa administração aí que eu não estou vendo? E hoje aqui aproveitando o conselheiro, então aqui eu estou falando a verdade. Eu estou aqui para falar a verdade, aquilo que o povo quer ouvir e aquilo que eu tenho para falar. Porque eu não tenho nada, não tenho compromisso nenhum com o prefeito, com ninguém que seja. Não tem rabo preso, popular direito, certo? Rabo preso nenhum com o prefeito. Então, para mim, eu falo aquilo que eu tenho que falar. Tá certo? Então, a gente vê aí várias coisas acontecendo. Está aí o projeto das casas populares, onde vão ser beneficiadas 40 famílias. E nós estamos aqui para fazer a nossa parte, que é aprovar e seguir os critérios. Se o prefeito vai fazer gambalar, se não vai para lá, nós estamos aqui para fiscalizar. Se tiver, nós vamos denunciar. Se não tiver, nós vamos deixar rodar. Tá certo? Então, tá aqui, eu ia fazer até uma emenda no projeto, mas não vou fazer mais. Liberei o projeto pro presidente votar, porque depois não fala que o vereador colocou emenda para segurar o projeto. Então, vamos aprovar do jeito que ele mandou, para não falar que o vereador interferiu no projeto do prefeito. Então, é isso. O projeto que está na casa da suplementação ontem, né, foi enviado para essa casa, no qual está aparecendo um projeto de barganhas aí, né? Ah, que rota que eu dou a subvenção. Ah, mas eu mandei o projeto para subir o salário dos enfermeiros. Isso é obrigação, ele é federal. A gente vai fazer mais que a obrigação dele de mandar. Inclusive, atrasou muito. Era para estar recebendo ó, há muito tempo. Fez hora para mandar no quase acabando o ano. Isso é uma vergonha. Para o município, onde tem dinheiro, e muito dinheiro, votamos o projeto da suplementação, onde ele pediu 20%, que era 18 milhões, votamos 10, que são 8 milhões, e está aqui de novo pedindo mais 8 milhões. Além do orçamento, mais 20 milhões do superávit, que nem entra no orçamento. Ainda gastou 15% que a Câmara deixou para ele de 55 milhões. Você pega aí 15% de 55, dá mais uns 20 milhões aí. Então é isso, é só para saber mais ou menos o que está acontecendo. Porque aí quando a gente vem falar a verdade, a gente está falando que é contra. Não, estou falando porque está aqui no papel. Então se está aqui, tem onde mostrar para todo mundo. E eu vou ser sincero, gente. Se não vier explicar onde gastou esse dinheiro aqui, eu não vou votar esse projeto, não. Eu vou deixar claro aqui, porque é um absurdo. Porque o nosso papel não estão fazendo, bem feito. Eu já falei, não dei favor nenhum para prefeito, não tem rato preso com prefeito, não indiquei ninguém para a prefeitura. Então, não estou aqui para fazer, não estou aqui fazer coisa para ele, não. Estou para fazer para a população. Se mostrar que gastou dinheiro com o povo, nós estamos aqui prontinhos para resolver. Né? Igual está falando ali, ó, é barata nas escolas, não tem cortina, não tem remédio, não tem exame. Mas para fazer festa, de um dia para o outro faz. E nós participamos das festas. Vai procurar onde está essas suplementações que estão faltando no orçamento da folha de pagamento. Está tudo aqui, ó. E nós participamos. Se fizer, nós vamos. É, mas tem que ser, vereador Lira, igual a casa da gente. A gente faz festa quando a gente pode. Depois que você compra o arroz, o feijão, os deveres de casa, aí já vamos fazer uma festa para o povo. Então, o meu jeito de pensar é esse. Né? Eu acho que é o jeito correto. Então, nós vamos olhar com carinho aí. Independente de live, quiser falar que votou, que não votou, estou um pouco me lixando com isso. Tá certo? Então, a questão da subvenção. A subvenção nós votamos aqui em fevereiro, gente. Urgência. Para bandas de música, para a rádio transmitir as audiências, fazer o bom trabalho para a população. Mas, infelizmente, não paga a subvenção. Não tem dotação. Para pagar R$ 2.000. Mas para fazer 1,5 milhão de festa, tem. Vereadores, vamos pensar com calma, em casa, tranquilo, analisar. Não vamos ficar com medo do povo, de nada, porque nós estamos do lado do povo. Nós não estamos aqui para fazer vontade de prefeito. E nem quem ele quer que seja, quer mostrar para o povo, não. Ele quer mostrar fulano para o povo, então ele mostra com o dinheiro dele. Ele vai gastar o dinheiro da prefeitura Ué, como é que vai fazer? E não vamos ficar aqui aprovando. Então, gente, vai ter que vir aqui explicar para nós, nessa questão de lixo, também está uma vergonha lá na entrada da cidade. Tem um lixeiro lá que vai para contendas e virou uma queda de braço. Não pode jogar lixo, mas também não pode pôr lixeira. Então onde vai pôr o lixo? Já virou uma coisa crônica, gente. Põe uma lixeira lá que o povo joga o lixo dentro lá do... É ali e lá na entrada do Ipiranga para Ijaci. Também tem isso. Infelizmente é isso. As coisas mínimas aí não é feito, né? Não são feitas. Inclusive, plaquinha de rua. Tá tudo comprado, gente. Lixeira e não põe. Aí quer que a gente fala bem? Então faz a gente falar bem, gente. Vou falar bem, se não tem que estar tudo ruim. Né? Aí, funcionário é um por dia. A gente sempre fala, né, Olívia? Um por dia põe um lá. Sou conta por não, mas vamos pôr as coisas para funcionar. O campo para abrir faz sacrifício. 3 anos de briga. O CEP fez o projeto primeiro ano aqui. Com essa dinheirada toda sobrando. Por que não fez? O orçamento não dava, não tinha dinheiro. Está mandando dinheiro. Está além do orçamento para todo mundo ver aí, gente. Está aqui os projetos aí, ó. Pode pegar para ver. Então é isso, não estou aqui para ser empecilho de ninguém, mas também não estou aqui para ser feio de bobo, não. Nós estamos aqui para ser. Ele pode até achar que nós é bobo, mas nós não podemos considerar bobo, não. Nós temos que olhar isso direitinho. Pagamento da folha. Ele vem falando, ó, tem gente que ganha menos que salário mínimo da prefeitura, que é ilegal, ele não arruma. Para quem ele quer, ele arruma e manda um projeto aqui. Aumenta o salário de fulano, aumenta o salário de fulano. Mas do pessoal ele não arruma. Aí a Olívia teve lá na empresa que está operando, né? A Olívia, presidente, Cordinho. Descobriu a verdade, que não tem documentação nenhuma da prefeitura lá. Então como é que está arrumando? Será que está arrumando a casa dele? Folha de pagamento. Vou fazer uma pergunta rápida aqui. Que diferença que tem pagar dia 30 e dia 5? Se você pegar 30 a 30 não dá um mês? De 5 a 5 também dá um mês.
Já dá uma parte? Essa aí é só, pelo que eu fiquei sabendo, é pelo fechamento, né? Que ele tem que fechar um pouco mais para frente. E outra, é lei estadual. Que foi o que me passaram. Então, não estou passando com a mesma moeda, né?
É lei estadual e federal, eu cansado de saber que dia útil. Só que a gente já se sempre pagou dia 30. Então, está quebrando. Está quebrando e está sendo mês por um mês. Então, estou mudando sempre para minha dúvida. Então, deixa 30 mesmo, hein? Você concorda? Então, é só para implicar mesmo. Né? É só para implicar mesmo com os funcionários. Parece que é CIG para implicar com os funcionários. Né? E se tiver reeleição, ganha de novo. Então, engraçado. É estranho, né? Estranho, né? Estava aí um dos piores que teve. Elegeu. Então, não estava ruim, tá bom. Tá vendo, gente? Em 10 minutos que eu falei 20 coisas ruins.
Ô, Rogério. O Nico. Esse cara lá que ganhou lá o Veixão?
Nicolas.
Rede social, gente. Então o prefeito aí na rede social, né?
Então é isso aí, gente. E também tem umas coisas que fez sim, né? Reformou o posto de saúde, fez o PSF da Pedra Negra. Né? Infelizmente falta alguns equipamentos que a gente pede agora pro prefeito fazer. Pra gente falar também. Alguns equipamentos lá pra funcionar. Põe as gás lá para fazer, o liso curativo, põe lá os aparelhos ginecológicos, não tem. Então vamos pôr os aparelhos, o que adianta fazer? Fica um elefante branco parado lá, cheio de sala e sem ferramenta para trabalhar. Aí tem que falar que tá bom. Eu sou obrigado a falar que tá bom, sou obrigado a concordar com que tá bom. Para mim tá ruim. Se tá lá bem feito, não tá funcionando, então tá ruim. Né? Agora a gente espera, o liso falou certinho, que a folha não se atrasa mais. Se o motivo era 5 dias, ele conseguiu. É, Olívio, questão das 5 dias, se é isso que ele queria, ele conseguiu passar para o 5º dia útil. Que geralmente é dia 5, não. Porque se der feriado, sexta, sábado, domingo, vai receber lá para quase dia 10. Então, a gente espera aí que não atrapalhe. Né? E para ver que não avisa também, não. Porque não vai mudar, não. Chega lá e muda de uma vez. E tá mudado. Tem que ter uma sugestão do funcionário.
Nós vamos receber dia 5, é no 5º dia útil. Se o 5º dia útil é dia 10, é dia 10.
Vereador Rogério, só uma parte aí. Tem na sala do vereador Jônio, o tempo dele também não deu, por isso não interrompi ele. Concernente àquela vez nós fomos lá, via máquina que estava lá em processo, só para assim deixar bem claro que isso não é errado. Tem a partir de um termo, né, de cooperação entre os municípios. Concessão, né? Então, assim, isso é legal, isso é muito importante. Igual, esse tempo atrás, o nosso caminhão de lixo deu um BO, então ele conseguiu também um caminhão de lixo emprestado, Só que naquela ocasião, a nossa estrada estava muito crítica. É onde nós, né, nós estamos indignados por isso. Né? Não que é errado, mas é a ocasião, na época que nós questionamos.
Eu acredito que tinha até uma concessão de um veículo para Ribeirão, não é isso? Não? Alguém de Ribeirão falou isso. Foi caminhão de lixo ou foi uma ambulância? O que foi passado que tinha uma ambulância de Jaci lá. Eu falei, ah, é que foi emprestado.
Eu não vou gastar, não, não tem
jeito. É isso aí, presidente. Eu falei tudo que tinha que falar. A gente espera melhorias, né, com tudo isso que acontece. E nós estamos aqui para ajudar, né? Será que a gente dá uma desabafada mesmo e a gente pede desculpa se a gente atendeu alguém? Mas nós estamos aqui para trazer aquilo que o povo pede para nós. Os funcionários. Quando eu vou na prefeitura, gente, verdade, quase a maioria dos funcionários me chama na sala. E é só problema. E o prefeito não resolve nada. Falando Fabiana, não, falando prefeito. Vai ter que separar as coisas. Fabiana é uma coisa, prefeito é outra. Eu não concordo com o prefeito. Agora, família é para lá. Eu estou falando de prefeitura. De servidor público e prefeito. Como nós somos também aqui. Nós somos para ser cobrados. Então, nós estamos cobrando, tem que cobrar. E não tem que achar ruim, não. Então, não tá bom, não. Daqui a pouquinho, Ministério Público, então. Aí fica pior ainda.
Rogério, mais uma vez deixar claro que quando a gente desabafa aqui, a gente não atinge a pessoa na questão do caráter da pessoa, e sim pelo desserviço, né, prestado para a população. Obrigado, senhores vereadores, pela palavra de cada um. Foi muito edificante e esclarecedor para a população. E agora coloco em votação as indicações de número 62, 63, 64 e 65. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os que forem contra, se manifestem.
Tem uma solicitação do... Você pode me falar qual que é essa rua que estão pedindo para poder os veículos não sair, não passar?
Sim, aquela rua ali da creche, ali no Planalto, que sai lá no Terra Verde. Então, aquela esquina ali que, de fato, que é o B.O.
Eu obtenho o meu voto nessa, então, vereador, porque foram feitas algumas, posso justificar? Pode, né? Foram feitas algumas mudanças no trânsito na nossa cidade e muitos dos motoristas que vêm de fora, por exemplo, que vêm de Belo Horizonte, chega ali no Eu Amo Jaci e não sabe o que faz da vida, se vem para cá, vem para lá. Então, só por isso mesmo que eu vou obter, viu? Nada contra essa indicação, viu?
Em votação, requerimento de número 35. Vereadores a favor, permaneçam sentados. Os contra se manifestam. Aprovado por unanimidade do plenário. Agora eu vou colocar em votação a nota de moção a favor ao Congresso Nacional. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados. Os contra se manifestam. Aprovado por unanimidade do plenário. Agradeço a todos. Agora, vamos votar então o projeto 2323. Primeiro, a gente vai votar a urgência do vereador Elton e do Corguinho. Então, pedido de urgência por todos os vereadores. Então, nem vou colocar em votação, que ele já está aceito. Né? Então, passo...
passo em votação, então, o projeto 23 de 2023, que deve ser o projeto mais aguardado do ano, né? Ou do mandato, porque serão contemplados 40 famílias com 40 casinhas, 0,800, de graça. E mais 60 lotes que vai ser investido aí, vai ser feito mais um projeto, né, em parceria com a Caixa Econômica Federal, para viabilizar a venda por parcelas, um valor irrisório, né, um valor pequeno. Então, vereador Nico.
Por favor.
Vereador Olívio. Vereador Jones. Sério.
Por favor.
Toma.
Rogério.
Por favor, presidente.
Cordinho. Elton.
Presidente, eu quero justificar o meu voto. É claro que é um voto a favor, né? E é muito esperado. Amigo, você suspirou aí, né? É muito esperado, né, por todos nós, até o motivo de eu ter pedido urgência na reunião passada, até entendo a sua posição, presidente, de não ter colocado o meu pedido de urgência na sessão passada, mas hoje está valendo, não teve empecilho nenhum, né, e graças a Deus esse projeto vai beneficiar a nossa população. Sou a favor.
Comunico à população que o projeto foi aprovado por unanimidade do plenário. Agradeço a presença de todos, que Deus abençoe cada um, leve a paz do Senhor Jesus Cristo para a residência de cada um, quem nos assiste também, que fica com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e os nobres vereadores e os nossos funcionários também. Deus abençoe a todos, uma boa noite, e a reunião será suspensa para a lavratura da ata. Thank you.